A grande questão é saber com quem estamos em guerra. E é importante a clarificação da parte das elites europeias da identificação dessa entidade. Eu, de facto, acho que estamos em guerra. Eu penso que estamos em várias guerras. Há guerras que são, obviamente, exteriores, mas acho que começa a definir-se, concretamente, os contornos de uma guerra interior das nossas fronteiras, que emana de cidadãos e de segmentos da população europeia. E não sei se as elites europeias se estavam a referir exatamente à mesma coisa que eu me estou a referir agora. Exige que haja uma clarificação sobre a entidade a que nos estamos a referir.
Do seu ponto de vista, essa clarificação, não tem existido, ou seja, a curto prazo, deduzo da sua resposta, é necessário que os vários países europeus, tenham a mesma percepção da ameaça e que as elites políticas não se dividam nesta questão, é isso?
Eu acho que isso é fundamental, mas vejo com muita dificuldade um pensamento comum sobre essa matéria, porque há uma série de contornos que tornam difíceis essa interpretação. Eu vou ser mais concreto. Obviamente que não quero lançar nenhum estigma sobre determinados grupos da população europeia, mas o que é um facto é que há radicalização em determinados grupos da população europeia que começam a ter uma dimensão demográfica cada vez mais significativa e que se vão radicalizando. Aliás, o que aconteceu em Bruxelas, para mim é surpresa ter acontecido só agora. Surpreende-me pela simples razão que a comunidade muçulmana, grandes segmentos, não estou a dizer a comunidade, mas grandes segmentos da comunidade muçulmana belga, nomeadamente de Bruxelas, está radicalizada. E há que perceber que todos estes incidentes que têm ocorrido pela Europa fora, estamos a falar dos de Paris, mas podíamos também falar noutros locais, e alguns que se passam diariamente e que não são transmitidos, têm origem não de um elemento perturbador exterior, mas têm origem em cidadãos europeus que nasceram cá, que cá foram educados e que, entretanto, se radicalizaram. Eu penso que, para além
Sr. General, o que é que falhou então na percepção dessa ameaça? Depois de grandes atentados em Londres, Madrid à Torre, Paris, temos agora Bruxelas. Estamos a falhar consecutivamente?
Sim, eu penso que isso é claro, mas estamos a falhar há muito tempo. E a questão prende-se fundamentalmente da forma como foi feita a integração de determinados grupos nas nossas sociedades. E aí é que reside o cerne da questão. A não integração desses grupos é uma das causas diretas do que está a acontecer nesta altura. Eu estou a levantar esta questão, não a lançar estigmas sobre determinados grupos da sociedade. Agora, estes factos têm que ser tidos em consideração quando se procurarem as causas dos problemas e, mais que as causas, as soluções para os problemas.
Porque é que, do seu ponto de vista, esses fatores não têm sido tomados em linha de conta? Há aqui barreiras ideológicas, mesmo no seio das elites europeias, que impedem uma abordagem, enfim, mais eficaz ou com máxima eficácia a esta questão?
Eu acho que a sua questão encerra já a resposta. Há, de facto, barreiras, chamam-lhes ideológicas, não me repugna a utilização dessa palavra, mas são barreiras que se prendem com o politicamente correto e que impede, de discutir os assuntos na verdadeira dimensão que eles têm. Nomeadamente esta questão, da radicalização de segmentos da população muçulmana. É importante perceber porque é que acontecem. E o que me parece preocupante nesta altura é que assumiram uma determinada dimensão, que tem que ser considerada, e as elites políticas não podem fazer vista grossa. Por exemplo, foi feita uma sondagem à população muçulmana, na França, o ano passado, em maio, em que uma percentagem bastante elevada da juventude, portanto, no, pessoas que se encontravam, jovens que se encontravam numa faixa etária dos 18 aos 24 anos, viam com bons olhos as ações do DAS. E aqui é que reside o problema. Portanto, não, isto não passa por ações de repressão, nem exageros nas interpretações. Eu penso que a palavra guerra tem que ser medida com muito cuidado, exatamente para não despertar reações extremas por parte da população, nomeadamente reações xenófobas. Agora, de facto, há um problema, e esse problema tem que ser resolvido na origem. E não vale a pena estarmos com discursos, a repetição ad nausea de uma série de slogans e de clichês, como dizer que tem que resolver o problema fora da Europa, etc, etc. Porque o grande problema, e isto é que as elites europeias têm que compreender, aliás, eu acho que eles já compreenderam, não querem é verbalizar, que o problema está cá dentro, o problema não está cá fora.
E como é que se resolve esse problema? Desde logo exigindo um maior grau de envolvimento dos líderes comunitários, dos líderes dessas comunidades, na detecção e prevenção de comportamentos desviantes, disruptivos?
Pois, mais uma vez, a sua pergunta integra parte da resposta. Uma das medidas, é evidente que isto não há uma solução, há várias, e muitas delas não são de curto prazo. É evidente que as medidas de curto prazo têm que ser aquilo que se está a fazer do ponto de vista repressivo, do ponto de vista da atuação direta sobre elementos desviantes. Agora, uma das questões que colocou na sua questão é fundamental. É fundamental envolver neste processo os líderes destas comunidades. Os líderes que não têm que ser só líderes religiosos, podem ser líderes de outra natureza, étnica, seja do que for, porque estes grupos têm diferentes organizações, diferentes composições. E é preciso. Esse é um mecanismo de atuar, quer dizer, mas há mais. Um deles prende-se com o problema da exclusão social, que tem que ser incluído nesta equação e não é um assunto que se vai resolver de hoje para amanhã.
Sr. General, e, justamente, conclua, por favor.
Não, ia dissertar sobre o que foram os movimentos de imigração que dataram década, que tiveram origem fundamentalmente e não só na década de 60, num período de grande tensão económica, e que as pessoas vieram para a Europa e depois esqueceu-se que esse período de grande tensão económica deve ter sido, se não o maior, um dos maiores períodos de expansão económica na Europa, de depois a seguir teve um período em que a Europa diminuiu consideravelmente o seu crescimento, está agora num período de recessão e torna-se muito mais difícil integrar socialmente estes segmentos mais frágeis da sociedade.
Sr. General, mas temos agora justamente também na sequência do seu raciocínio, temos também uma situação verdadeiramente explosiva no Médio Oriente, que está a desestabilizar a própria Europa, porque desencadeia, particularmente através deste brutal fluxo de refugiados, um efeito que desestabiliza as próprias dinâmicas sociais e políticas internas na Europa. O que é necessário, qual é o grande desafio do momento? Evitar que todas estas questões nos dividam? Evitar também,
não.
Bem
repare, essa questão tem que ser abordada de dois pontos de vista diferentes. Por um lado, percebermos o que é a migração económica. E a migração económica não se pode confundir com refugiados de guerra. E eu prefiro responder à sua pergunta na perspectiva dos refugiados, porque essa é que está mais relacionada diretamente com os problemas que estão a ocorrer no Médio Oriente. E podemos ser até mais específicos, na Síria. É evidente que a reação da Europa não está a ser uma reação homogénea, porque é um problema que afeta diferentes países de forma diferente. Esta é a razão base da crise interna que se vive na Europa. Mas há outro aspecto importantíssimo, que é uma questão de liderança. Do ponto de vista da liderança, a Europa, e quando eu falo Europa, não falo das elites europeias nacionais, mas falo da Europa como uma instituição, nomeadamente a nível do Serviço da Ação Externa, em que se esperava que houvesse uma capacidade de mobilização diferente. E o que é um facto é que o Serviço da Ação Externa tem desaparecido, não tem estado presente nestes grandes debates. Aliás, isto não é o único.
O que o Sr. General está a dizer...
Deixa-me só terminar, é que a ausência da Europa, do Serviço de Ação Externa, da alta representante, tem-se manifestado noutras situações igualmente desafiadoras da política externa, que pura e simplesmente desaparece.
Ia dar exemplos.
Não, ia dar exemplo o caso da Ucrânia, não é? Em que a alta representante, não vou utilizar a palavra demitir-se, mas o que é um facto é que não teve uma postura assertiva e criou espaço para que esse problema acabasse por ser gerido por um diretório de países em vez de ser dirimido pelas instâncias europeias.
O que o Sr. General também está a dizer é que, enfim, para além dessa questão da Ucrânia, esta Europa não assumiu em devido tempo o Médio Oriente como fator de grande instabilidade. Deveria ter atuado muito antes, enfim, na degradação do autodominado exército islâmico na Síria, no Iraque.
Bem, o que eu diria é que não há propriamente uma Europa. A Europa cada vez é mais uma expressão demográfica do que outra coisa, porque relativamente a essas matérias há opiniões extremamente divergentes entre os diferentes membros da União Europeia. Há determinados países que têm leituras dos acontecimentos quase que diametralmente opostas de outros países da União Europeia. Isto implica que não há um interesse comum. Não havendo um interesse comum, há uma incapacidade, ou antes, há uma dificuldade muito grande em concertar esforços, em unir capacidades para debelar esse desafio.
E esse é, do seu ponto de vista, um dos maiores desafios. Outro desafio é como é que essa mesma percepção da ameaça e essa partilha de informações pode ter mais reflexos no âmbito operativo, ter, enfim, a máxima eficácia possível, porque aqui estamos sempre a falar, apesar de tudo, do possível. Neste processo que vem a seguir ao atentado de Paris, há alguma sensação na opinião pública de que se poderia eventualmente ter feito mais pelas autoridades belgas?
Eu acho que é muito difícil responder essa questão. Aliás, de uma forma franca, eu penso que muito poucas pessoas se poderão pronunciar sobre essa matéria. Porque é muito difícil controlar este tipo de atos. É extremamente difícil, porque o adversário tem iniciativa, trabalha na clandestinidade, a repetição da coordenação dos serviços de segurança, etc. Eu não sei, eu não tenho informação para fazer uma avaliação da qualidade dessa coordenação. É evidente, por uma questão de princípio, parece-me lógico, que haja essa, não só lógico, muito lógico e necessário que haja essa coordenação. Agora, a questão fundamental aqui prende-se com determinado tipo de iniciativas, determinados atos que são completamente impossíveis de prever. E isso vai ser o grande desafio das nossas sociedades. Nós vamos ter que lidar com este problema.
Desde logo, Sr. General, por exemplo, no horizonte imediato temos um mega campeonato europeu de futebol no verão, justamente em França. Até onde temos de intensificar a segurança? Acha que uma iniciativa deste tipo pode mesmo ou deve ser repensada, ou aí estaríamos francamente a ceder aos objetivos, enfim, dos terroristas?
Estaríamos claramente a ceder ao medo, a ceder aos objetivos dos terroristas. Era exatamente isso que eles pretendem que aconteça. Agora, um grupo terrorista, aliás, chama-lhe terrorista, mas eu acho que está na altura do debate se alargar e falar em ações terroristas, porque eu acho que estes grupos, nesta altura, já não são só terroristas, são também grupos insurgentes e adquiriram uma nova qualidade. Seria mais correto, mais esclarecedor, falar em atos terroristas do que propriamente em terrorismo, porque estes grupos têm apoio na população, até porque a população que será potencialmente o seu santuário, nesta altura, já tem uma dimensão apreciável. Ontem, por exemplo, o Público deu uma notícia extremamente interessante relativamente a este último que foi preso na Bélgica, em que ele contou com o apoio dos vizinhos, contou com o apoio da população. Ora, isto é...
Há aqui laços comunitários e familiares muito, muito densos e muito intrincados. Não, isto no para apoio lhe dizer, ações.
Isto para lhe dizer, exatamente, isto para lhe dizer que isto já não são só atos terroristas isolados ou por grupos que não têm ligação à população, mas esse caso concreto denuncia o envolvimento, a participação de uma comunidade. E mais uma vez, sem querer lançar anátemas sobre determinados grupos sociais, nós temos que perceber que há uma nova qualidade neste tipo de ações. E essa nova qualidade tem que ser assumida sem complexos, sem preconceitos, pelos responsáveis políticos, porque só assim é que conseguimos resolver o problema. Caso contrário, estaremos permanentemente a enterrar a cabeça na areia, estaremos permanentemente com discursos que não abordam verdadeiramente o cerne da questão. Senhor... E este dado que eu acabei de referir tem que ser necessariamente introduzido na agenda e na equação.
Sr. General, por último, mas não menos importante, a referência. A de que os Estados Unidos assumiram um conjunto de medidas de segurança de exceção no pós-11 de setembro, muitas delas muito criticadas, mas que, de acordo com muitos especialistas, terão evitado muitos atentados. Numa altura em que a sociedade norte-americana está em pleno debate, em plena corrida presidencial, mas que tem na agenda, por exemplo, o debate em curso nos tribunais sobre a quebra de informações, de privacidade nas comunicações pessoais, temos este caso da iPhone. Há lições que a Europa deve extrair da experiência norte-americana?
Não tenho qualquer dúvida que tem que extrair ensinamentos. Há lições aprendidas a ter em conta, para o bom e para o mal. Devemos fundamentalmente evitar os erros que foram cometidos por parte dos Estados Unidos e, simultaneamente, procurar denunciar das coisas positivas. É evidente que há um limbo entre liberdade individual e a segurança. Eu sei que é uma situação extremamente difícil de dirimir. Tendencialmente, eu privilegio a liberdade individual, mas, de facto...
Mas é chegado o momento em que os cidadãos europeus têm que repensar a possibilidade de ter, enfim, de abrir mão de algumas ou fazer algumas concessões nessa matéria da liberdade individual?
Eu acho que é chegado o momento do debate se aprofundar na Europa. Isso é indiscutível. O que vai sair desse debate e o que as pessoas e os especialistas fundamentalmente perceberem que é o mais adequado será o que tem que ter, que se ter em conta. As nossas soluções não têm que ser necessariamente as mesmas dos Estados Unidos. Temos que ter em conta a experiência deles, o debate que tiveram e que continuam a ter, as soluções que tomaram, mas as nossas não têm que ser necessariamente a réplica das deles. Nós temos muitas interpretações.
Mas qual deve ser então o nosso filtro mais fino em matéria como informações de viagens, deslocações, comunicações pessoais? O nosso filtro tem de ser mais fino?
Não, o nosso filtro tem que, se calhar, basear-se em paradigmas diferentes. O que é que eu quero dizer em paradigmas diferentes? Naturalmente que a questão que ele colocou, e muito bem, das comunicações tem que ser tida em conta. Não contesto isso, mas voltamos à questão que debatemos no início desta entrevista, que é perceber a origem do problema. E só percebendo a origem do problema e adotando as medidas adequadas para o resolver, é que vamos dar um passo em frente. Porque senão o que é que vai acontecer? Estamos sistematicamente a dar medicamentos que não servem para a doença. A doença vai continuando a alastrar-se. Nós vamos aumentando a dose da medicamentação, que não é adequada, e não se resolve problema absolutamente nenhum. Por isso é que esse debate é fundamental ter-se na Europa, porque os problemas na Europa não são os mesmos dos Estados Unidos. O problema deste problema que nós estamos a defrontar-nos presentemente não é igual ao dos Estados Unidos. E, portanto, as soluções não podem ser as mesmas. Nós temos que ter esse debate, temos que discutir profundamente as causas do problema, como nós já parece que estamos de acordo. Vimos que essas causas eram fundamentalmente do foro interno, de problemas de integração de certos grupos sociais de uma forma menos adequada. Portanto, é com base, é a partir desta questão que nós temos que pensar nas soluções. Quer dizer, não podemos ter um debate esotérico desligado à realidade. Tem que ser fundamentalmente uma observação da sociedade, uma análise de como é que estes grupos se interrelacionam uns com os outros e se interrelacionam com a sociedade. Eu posso lhe dar várias ideias. Há pouco falou na questão das elites religiosas que é fundamental haver uma relação privilegiada, mas há outro tipo de elites nesses grupos, nomeadamente de natureza económica, há líderes desses grupos, há entidades que têm um determinado protagonismo económico. Essas elites económicas que pertencem a esses grupos devem ser também trazidas para esta batalha. Temos que ver exatamente, temos que fazer uma análise sociológica e perceber como é que a questão vai ser resolvida. Agora, estar a discutir restrições à liberdade individual e ter esse debate sem perceber exatamente as origens do problema, as origens sociais destes desafios, é escamotear completamente qualquer possibilidade de uma resposta eficaz.